Como se sabe, o ponto número 2 a pedido do grupo parlamentar do PS foi adiado por uma próxima reunião. Desculpa, como ainda não temos também a senhora deputada Andréa Neto para apresentar o ponto 3, podemos já passar para o ponto 4.
Presidente, nós, se na medida do possível, se não houver inconveniente, pedíamos para antecipar o ponto, creio que é o 7.
É o 7.
Não é o 7, é o...
O 6, o 6.
Exato, à medida em que o senhor deputado Carneiro poderia intervir.
Ok.
Se não houver qualquer inconveniente, pois...
Muito bem, então vamos passar, se ninguém se opõe, vamos passar para o... Senhora deputada, já, é melhor não se sentar aí, que aí é onde o senhor deputado Paulo Moás costuma se sentar e ele pode ficar... Sentido. Então vamos passar para o ponto 6... Apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Isto é matéria reservada. O autor do relatório é o Sr. Deputado Carneiro, do PSD, e é um inquérito terminado por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, sobre o pedido apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, o relatório é bastante extenso, eu julgo que todos tiveram a oportunidade de ver, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar, e acho que a apresentação é isto.
Obrigado, Sr. Deputado, sem dúvida uma apresentação extremamente rápida. Pergunto quem é que quer tomar a palavra. Ninguém quer. Então estamos prontos para votar o relatório. Muito bem. Nesse caso, coloco à votação o relatório relativo ao inquérito à Sra. Deputada Eva Cruzeiro por determinação do Presidente da Assembleia da República na sequência de participação apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Não vou, obviamente, ler... o referido relatório, todos os senhores deputados têm conhecimento dele, penso também têm conhecimento sobre as suas recomendações. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estamos a votar a apreciação e votação do relatório relativamente à queixa do Sr. Deputado Filipe Melo sobre a Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Era a votação. Nesse caso, o ponto 6 também está tratado. Eu seria de acordo para passarmos ao ponto 4 apenas porque estão presentes neste momento os senhores dois vice-presidentes que participaram na reunião de mesa e como o ponto 4 tem a ver com a matéria tratada, portanto, nessa reunião, passaria agora para o ponto 4. Penso que depois o senhor deputado Hugo tem alguma pressa em ir-se embora, então, se estiverem de acordo, vamos passar ao ponto 4. O ponto 4 refere-se, vamos separar aqui a denúncia de tráfico de influências e quebra de integridade pública e a participação criminal por incitamento ao ódio e à violência. Tanto esta denúncia como esta participação, a mesa entendeu que deveriam ser arquivadas porque uma não se enquadra, portanto, nas competências desta comissão, que é a denúncia de tráfico de influências, e a última participação criminal foi enviada para o Ministério Público, nem sequer sei porque é que foi enviada também para a Comissão. Portanto, neste caso, se estiverem de acordo, vamos proceder ao arquivamento destas, tanto desta participação, penso que temos que pôr isto a votação. Bem, podemos, vamos, pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade o arquivamento, tanto da denúncia como da participação criminal. E agora temos então aqui a queixa formal referente ao deputado Pedro Santos Frazão. Todos os senhores deputados penso que leram esta queixa. Na nossa reunião o que considerámos é que, separando aqui em duas vertentes, digamos, esta queixa, há uma vertente que tem a ver com o registro de interesses, que é saber a questão de, do... em duas questões. Uma, a questão de tal organização, se é uma organização onde o Sr. Deputado teria que indicar ou não esta comissão, ou se tem alguma influência ou algo que possa ser incompatível com a sua atuação como deputado. E também há aqui a questão da viagem. A questão da viagem em mesa e coordenadores, o que até pensámos foi simplesmente perguntar, perguntar as várias questões ao Sr. Deputado, o que será sempre o mais simples, tentar esclarecer junto ao Sr. Deputado a questão aqui da tal organização a que ele diz que pertence e a questão do quem é que pagou a viagem, portanto, Israel. Isso seria, digamos, o mais simples para haver algum feedback. Em último caso, o grupo registra interesse pode também autonomamente analisar a questão de tal organização. Não sabemos concretamente se é internacional, se é israelita, qual é o objetivo dessa organização. Foi mais ou menos isto o que foi falado, penso eu que não estou enganado, perguntou aos senhores vice-presidentes, mas penso que foi o que falámos na reunião. De interesses, e a outra seria com... Precisamente, pronto. Nesse caso, pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre esta questão. Não? Então, se os senhores deputados estiverem de acordo, vamos proceder ao envio para o registro de interesse a questão relativamente à tal organização e vamos perguntar ao senhor deputado também se quer pronunciar sobre a questão das despesas da viagem e, eventualmente, também podemos perguntar se estiverem de acordo com a questão da organização. E apesar de verificarem, também podemos ter um feedback do Sr. Deputado. Está tudo de acordo? Muito bem. Também é necessário... Acho que não é necessário fazer uma votação disto, visto que também não temos ainda matéria nenhuma, portanto é só mais tentar esclarecer as questões. Então vou pedir aos serviços que avancem nesse sentido. Muito bem, o ponto 4 está tratado. Vamos então agora para o ponto 3, que é a apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei 402 do Chega, termina o fim do pagamento de subvenção mensal vitalícia aos titulares de cargos políticos. A autora do relatório é a Sra. Deputada Andréa Neto. Pergunto se tem condições de o apresentar. Muito bem, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu não vou proceder à leitura exaustiva deste parecer, porque de facto ele é extremamente longo, creio que todos os senhores e senhores deputados tiveram a oportunidade de o ler com atenção, vou apenas fazer as conclusões. E portanto, nesse sentido, e concluindo, os deputados do Chega apresentaram na Assembleia da República o projeto de lei 402/17, que determina o fim do pagamento da subvenção mensal vitalícia aos titulares de cargos políticos. Esta iniciativa pretende a redução progressiva do montante da subvenção mensal vitalícia, paga a antigos titulares de cargos políticos ao abrigo do regime transitório previsto no artigo 8º da Lei 52-A-2005, de 10 de outubro, até à respectiva extinção. Ponto 3. Nesse sentido, esta iniciativa não só propõe que, a partir da sua entrada em vigor, não possam ser admitidos novos pedidos de subvenção mensal vitalícia ao abrigo do referido regime transitório, como também prevê que o montante desta subvenção seja reduzido faseadamente em 3 anos até a sua extinção nos seguintes termos. Durante o primeiro ano completo, a contar da sua entrada em vigor, passa a ser pago a 60% do montante da subvenção. No segundo ano, passa a ser pago apenas a 40% desse montante. No terceiro, 20%. E após o término do terceiro ano completo, cessa o pagamento da referida subvenção. E, portanto, face ao exposto, sem prejuízo das questões de constitucionalidade que acabaram por ser suscitadas no despacho 94, proferido Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que este projeto de lei do Chega encontra-se em condições para ser discutido e votado em reunião plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos senhores deputados se querem se pronunciar sobre este projeto. Ou melhor, sim.
Peço desculpa, uma dúvida. Este diploma desceu com conexão à primeira comissão, não é? Mas haverá um parecer também autónomo da primeira comissão? Porque nós normalmente não fazemos parecer sobre matéria legislativa.
Aparentemente só se algum deputado tomar essa iniciativa junto à primeira comissão, se não, ficará só pelo nosso parecer. Penso que, aliás, até chegou a haver uma... Tivemos uma reunião onde até se clarificou essas questões do, dos projetos. Uhum. Aparentemente, portanto, como tem a ver com matéria realmente da nossa, abrangida pela nossa comissão, daí estarmos a fazer, digamos, a apreciação aqui do projeto. Mas se for, se algum senhor deputado tomar iniciativa na primeira comissão também de requerer parecer, sim, aí haverá um parecer também da primeira comissão.
Eu, de qualquer maneira, queria agradecer à senhora deputada ao parecer e dizer que acompanho-a na, sua, na opinião que verteu no parecer. Muito obrigada.
Muito bem. Pergunto se mais algum senhor deputado quer intervir. Nesse caso, vamos votar, portanto, o parecer, ou melhor, o relatório sobre o projeto de lei número 402 do Chega, que determina o fim de pagamento de subvenção mensal vitalícia aos titulares de cargos políticos. Pergunte quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o ponto número 5, deliberação sobre a admissibilidade e distribuição de relatórios sobre a aplicação do Código de Conduta dos deputados da Assembleia da República. Este caso, o relator indicado, será, caso, portanto, seja aceito esta queixa, se vamos considerar assim, o relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do PS. Portanto, este é um inquérito que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega por eventual violação de deveres de deputado relativamente à vice-presidente da Assembleia da República, deputada, senhora deputada Teresa Moraes, do PSD. Portanto, o que vamos neste momento aqui discutir é realmente se a Comissão aceita ou não este pedido de inquérito apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem quer intervir? Sr. Deputado, o Carneiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma vez que estamos na discussão, e cumprimentar os senhores deputados também, uma vez que estamos no âmbito da discussão da admissibilidade, parece-nos a nós, Grupo Parlamentar do PSD, e não é por a Vice-Presidente ser deputada do PSD, que a senhora Vice-Presidente exerceu as suas funções no quadro e nos termos daquilo que prevê o regimento, e, portanto, achamos que isso é um facto público e notório, e, portanto, não deve ser admitido a abertura desse inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, eu acompanho aquilo que foi já aqui dito. Nós vamos votar contra a admissão deste inquérito. Parece-nos que a deputada Teresa Moraes, naquele momento, na qualidade de Presidente, exerceu aquilo que devem ser as funções do Presidente da Assembleia da República. Foram dirigidas palavras que são ofensas graves a algumas deputadas deste Parlamento, e aquilo que a senhora Presidente se limitou a fazer foi tentar repor alguma da dignidade do órgão e, aliás, evitou até que se tivesse criado ali um outro incidente, porque certamente que os grupos parlamentares visados iriam fazer interpelações à mesa e, portanto, iriam também criar um incidente relativamente a isso. E, portanto, até tendo em conta aqueles que são os critérios que o atual Presidente da Assembleia da República tem relativamente a estas matérias e que restringe alguma intervenção da mesa quando estão em causa as ofensas entre deputados, com o qual, de resto, toda a gente sabe que nós não concordamos na totalidade, mas até nesse âmbito está completamente dentro daquilo que devem ser as incumbências da mesa e de quem está a presidir aos trabalhos, e, portanto, não nos parece que haja grande questão em seguir com esta queixa. O mesmo não direi, esta é uma questão algo lateral, mas que nós entendemos que deve ser discutida em algum fórum, que tem a ver com o facto do líder do partido Chega, nomeadamente, ter indicado que a senhora deputada Teresa Moraes só estaria a presidir aos trabalhos porque um outro senhor vice-presidente da Assembleia da República não teria querido exercer aquelas que são as suas funções, e esta também é uma matéria que, eventualmente, o Parlamento terá que se debruçar, porque é que há deputados que estão eleitos para determinadas funções e depois se recusam a exercê-las. Mas esta acho que é uma questão conexa com este tema, mas que se esta queixa avançar, acho que terá que ser analisada também nesta sede. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nós, como juristas, e estando aqui numa comissão que lida com uma matéria muito delicada, temos que ter muito cuidado com a instrumentalização que pode ser feita do nosso trabalho. E temos de ter especial cuidado quando nos pedem para fazer um inquérito a quem está, no uso da palavra, presidindo aos trabalhos da Assembleia da República. Porque é completamente diferente uma troca de palavras entre deputados que estão a debater em posição de igualdade, entre um deputado, se fosse um deputado na bancada do PSD e um deputado na bancada do Chega, ou um deputado da bancada do PS e um deputado da bancada do Chega, mas aqui estou a referir-me à deputada Teresa Moraes, se estivesse na bancada, ou a deputada Teresa Moraes na posição presidente da Assembleia da República. Porque isto seria abrir um precedente gravíssimo de intimidação de quem está a presidir aos trabalhos da Assembleia da República. E seria abrir um precedente com a deputada, que não posso deixar de sublinhar, a mulher, Teresa Moraes, que fez o que já foi feito inúmeras vezes por homens que estavam a presidir a Assembleia da República, nomeadamente um deputado afirmando qualquer coisa e a seguir dizendo, entendo que, e portanto, reagindo àquilo que foi dito por um determinado deputado do Chega ou de outro partido e, no fundo, infirmando o que tinha sido dito com aquela que quem está a presidir aos trabalhos entende que deve ser a frase que honra a Assembleia da República. Isso foi feito inúmeras vezes por presidentes ou vice-presidentes que estão a presidir aos trabalhos, homens, e nunca foi pedido nenhum inquérito aqui. E eu não posso deixar de sublinhar isso. Não posso deixar de sublinhar, porque estamos à porta fechada e foi público e notório que houve uma reação de desqualificação, de dizer que a pessoa não devia estar ali, não lhe competia, estava ali porque outra pessoa não estava, que se notou que aconteceu naquele momento relativamente a uma mulher. Independentemente disso, homem ou mulher, penso que era um precedente muito grave, que é intimidatório de quem está a presidir aos trabalhos, repito, homem ou mulher, não pude deixar de fazer esta nota porque eu penso que é importante nos tempos que correm, em qualquer momento, mas nos tempos que correm em particular, mas sobretudo, como foi aqui dito, penso que foi público e notório. É público e notório, e isto é um conceito fundamental para qualquer jurista. É público e notório, é público e notório que há aqui uma instrumentalização, é público e notório, desde logo, que ao contrário do que vem aqui ser dito, não foi impedida qualquer interpelação à mesa. Não foi impedida qualquer interpelação à mesa. E acho que seria um trabalho altamente instrumentalizado termos de estar a explicar, depois de mostrado toda a ata e todos os vídeos, que não foi impedida nenhuma interpelação à mesa. Pelo contrário, têm sido muitos os casos em que a interpelação à mesa é feita de forma abusiva, como foi o caso, e mal seria se quem está a presidir à mesa não pudesse dizer que considera que naquele caso, ou noutro caso qualquer, o deputado ou a deputada, uma deputada qualquer, eu, por exemplo, atuei de uma forma que foi ofensiva para deputados ou deputados. Depois o deputado pode não concordar e pode dizer, pede a palavra sobre a condução dos trabalhos, diz, Sr. Presidente, não concordo com o que acabou de dizer, e exprime a sua opinião. Nunca daquela forma. E, portanto, é público e notório e consideramos permitido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem repetir argumentos que já foram utilizados, sublinhar apenas que estamos a falar de uma função que tem um contorno especial, vamos dizer assim, que deve ser exercida com liberdade, que deve ser exercida com o critério, porque é por isso que confiamos nas pessoas que foram eleitas para estas funções, e, portanto, com um critério que parte de um princípio de confiança na sua capacidade para gerir os trabalhos nos termos em que os fazem e, portanto, eu também subscrevo a ideia de que não houve, neste caso, nenhuma violação, não há sequer nenhuma dúvida que permita considerar que aquilo que foi a intervenção foi feita para lá do que são os poderes entendidos nessa perspectiva larga, de confiança e de autonomia na gestão da função que foi confiada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Naturalmente, eu não alinho no diapasão que foi aqui manifestado e começo, aliás, por dizer, e quem duvidar daquilo que estou a referir, basta pedir as gravações de sessões que a Sra. Deputada Teresa Moraes tenha presidido aos trabalhos do plenário e, portanto, poderão verificar que o que estou a dizer é puramente verdade. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a décima vez, eventualmente, que a Sra. Deputada Teresa Moraes exerce de forma diferente as funções de Presidente da Assembleia, tratando-se ou não de um deputado do Chega. Inclusivamente, há inúmeros episódios, podem pedir as imagens das sessões a que a Sra. Deputada presidiu, repito e vejam, em que quando é para demonstrar um deputado da bancada do Chega, dirige-se concretamente à bancada do Chega e em alguns casos até diz o nome desse deputado, e quando está em causa um qualquer deputado de outra bancada, não cita nem a bancada, nem o nome. E, portanto, logo aí é de assinalar. Depois, outra coisa que me custa, respeito a opinião da Sra. Deputada Isabel Moreira, e, efetivamente, defender-se um homem ou uma mulher é igualmente importante. Agora, aquilo que não aceito, porque não é verdade, é que, no caso o Sr. Deputado André Ventura tenha respondido da forma que respondeu à Sra. Deputada Teresa Moraes, exatamente para a Sra. Deputada ser mulher e não um homem, porque não é verdade. Aliás, o que não falta é também histórico de confrontos passados entre o Dr. André Ventura e presidentes da Assembleia da República que eram, no efeito, homens, e a sua robustez discursiva, chamemos-lhe assim, foi a mesma. Portanto, e mais uma vez, é só verificar as imagens. Portanto, não há qualquer diferença entre uma coisa e outra. Criar aqui diferenças onde elas não existem é criar um machismo invertido, é colocar as coisas ao contrário. Entramos num domínio em que qualquer dia não se pode dizer nada a uma mulher, porque seja lá isso o que for, já se está a ofender a mulher porque é mulher. E eu aí não posso concordar, porque não foi verdade, mas repetindo, respeitando naturalmente os argumentos da senhora deputada. Depois, dizer ainda que concordo, até porque também sou jurista e, portanto, que os regimentos, os procedimentos, as normas, tudo isso é muito importante. E sim, é um facto que quem está a presidir aos trabalhos da Assembleia da República tem uma função, nesse momento, especial, com poderes reforçados e também com funções inerentes à importância dessa função, mas o Presidente da Assembleia da República não está ali, em primeiro lugar, para manifestar as suas opiniões pessoais sobre a matéria que está a ser discutida. Para isso está na bancada como deputada. E, aliás, é também verificarmos as imagens que, mais uma vez, comprovam. É a própria deputada Teresa Moraes que ela própria afirma por duas ou três vezes, se não estou em erro, mas pelo menos duas, que, e cito, é a minha opinião pessoal. Ora, é a senhora deputada Teresa Moraes que nos dá razão, porque naquele papel a senhora deputada não está ali para exercer a sua opinião pessoal. Essa exerce-a na sua bancada. Ela, como qualquer outro deputado, como Presidente da Assembleia da República, não exerce a sua opinião pessoal pela simples razão de que não está naquele momento a exercer as suas funções de deputada singular, nem sequer membro da sua bancada parlamentar pela qual foi eleita. Está em representação de todos os deputados de todas as bancadas. E, portanto, também não faz qualquer sentido esse argumento. Também quero aproveitar para dizer que quando o Dr. André Ventura diz que a senhora Presidente só está aí sentada porque houve um outro Vice-Presidente da Assembleia da República que decidiu, e não sei qual foi o motivo, confesso, mas decidiu não estar a presidir àquela sessão, o Sr. Deputado André Ventura com isso não estava a desvalorizar quem estava então a dirigir os trabalhos. Não estava. Estava é a sua opinião? Não estava. O senhor acredita naquilo que quiser. Como diria o doutor Álvaro Cunhal,
Vocês fazem as perguntas que quiserem e eu respondo da maneira que me apetecer. Portanto, é a minha vez de falar, é aquilo que lhe estou a dizer. O senhor acreditar ou não acreditar é uma opção que é sua e que eu também respeito. Agora, tem que respeitar a minha, como membro do grupo parlamentar visado e coordenador nesta comissão, de que aquilo que foi dito por parte do Dr. André Ventura não foi a desvalorização, uma vez mais, da pessoa que estava a presidir, foi dizendo que, naquele momento, efetivamente só estava a presidir porque houve um outro vice-presidente que estava de turno antes de quem presidia que não o fez. Portanto, também não vale a pena dramatizarmos aqui questões com sentido que não têm. Aliás, não deixa de ser até curioso que o Sr. Deputado Paulo Moás, que começa por dizer que esta queixa não tem fundamento, mas depois diz logo, mas se tiver, eu acho que não tem. Mas se tiver, tem para os dois lados. Se tiver, vamos averiguar do que possa ter ou não feito a Sra. Deputada Teresa Moraes e já agora vamos averiguar também dos motivos que possam ter estado na motivação do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim não presidir então à sessão. Portanto, logo aqui há efetivamente uma tendencialidade para um dos lados. Das duas, uma, ou não há problema nenhum, ou se há um problema, o Chega também tem que ter feito um problema qualquer. Portanto, aos Srs. Deputados, os Srs. Deputados conhecem-me, sabem que eu estou à vontade, sabem que eu estou completamente à vontade, sabem o meu registro, sabem que se tiver que ser mais duro no plenário, também sou, eventualmente até sou dos que são mais, procuro não confundir robustez discursiva com falta de educação, isso procuro não fazer, mas enfim, conhecem o meu registro agora. Se isso acontecer, pois cá estarei também para dizer que acontece. Não aconteceu. Aliás, ainda me esqueci de outra coisa. A própria senhora deputada Teresa Moraes, quando pergunta ao senhor deputado André Ventura o motivo da interpelação à mesa, nem precisa de o fazer, porque era exatamente isso que o senhor deputado estava a fazer naquele momento. E, portanto, é a senhora deputada Teresa Moraes que, uma vez mais, cria um problema onde ele não existia. Portanto, façam como quiserem, senhores deputados. Querem votar contra, votem contra. Naturalmente que estão nos vossos poderes, que respeitamos, mas só vos fica mal. Porque, mais uma vez, aquilo que fica bem claro, e eu dei exemplos logo no início desta minha intervenção, é que há constantes episódios de repreensões, chamadas de atenção, ralhetes que são feitos de uma forma a determinados deputados quando não são do Chega e quando são do Chega. Termino com isto. Não deixa até de ser curioso que há uns dias antes o Sr. Deputado Prestrelo, do Partido Socialista, que também estava a presidir a uma sessão, teve aí sim também um comentário altamente despropositado face a uma intervenção do Partido Livre. E aí toda a Câmara se manifestou contra aquilo que considerou ser um à parte, um comentário, uma intervenção desse vice-presidente da Assembleia da República que não cabia nas suas funções. E, portanto, aquilo que se passou aqui foi exatamente a mesma coisa, porque nesse momento o deputado do Partido Socialista em causa também manifestou a sua opinião quando não tinha que o fazer sobre uma intervenção do Livre. A diferença é só esta, é que na minha bancada e particularmente pela minha voz, eu não faço avaliações ou comentários em função da bancada que está por detrás da ocorrência. E aquilo que me parece a mim, sem querer ofender ninguém, é que não é isso que se passa quando a voz não é a minha e são porventura outras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado que quer intervir. Muito bem, estamos em condições então de votar. Muito bem, então vamos votar sobre a aceitação ou não por parte desta Comissão do inquérito apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega por eventual violação dos deveres de deputada relativamente à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputada Teresa Moraes. Quem vota contra a aceitação do parecer? Quem se abstém? Quem vota a favor da aceitação do parecer? Muito bem. Está aprovado por maioria a rejeição deste parecer, apenas com os votos a favor do mesmo, do Grupo Parlamentar do Chega, e todos os restantes partidos votaram contra a aceitação do referido parecer. Vamos passar ao ponto 7, a apreciação e a votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, autor do relatório, o Sr. Deputado Rui Rocha, referente ao inquérito determinado por Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, sobre o pedido apresentado pelo deputado André Ventura, do Chega, por eventual violação de deveres de deputado relativamente à senhora deputada Évora Cruzeiro, do PS. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Rocha se tem condições de apresentar. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vem então a matéria que está em análise, em resultado de uma publicação feita pela Sra. Deputada Eva Cruzeiro, na rede social X, em que, quando decorria um debate no âmbito das eleições presidenciais entre a Eurodeputada Catarina Martins e o deputado, nesta Assembleia da República, André Ventura, a Sra. Deputada Eva Cruzeiro fez uma publicação nos seguintes termos: Catarina Martins, portanto, referindo-se ao handle de Catarina Martins na rede social X, meu o porque no espeto ao vivo na TV. Isto escrito, o porque tem depois um tracinho no final, cujo sentido é uma das questões que se levanta nesta matéria. Bom, em função desta publicação, o Sr. Deputado André Ventura pede, portanto, que seja averiguada a responsabilidade que daqui pode advir para a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, admitindo, portanto, que esta publicação lhe foi dirigida e considerando, basicamente, que, tendo-lhe sido dirigida, que ela tem um intuito ofensivo, que esse intuito ofensivo é contrário ao dever, a vários deveres sobre os quais todos os deputados estão, aos quais os deputados estão sujeitos, que há aqui claramente uma conexão, apesar de ter sido publicado numa rede social, tem uma clara conexão com a atividade da senhora deputada Eva Cruzeiro como deputada, portanto que está sujeita a esses mesmos deveres. E que, tendo sido publicada numa rede social, tem um alcance próprio desta rede, sendo uma publicação feita numa rede social própria, mas que tem um alcance público e um alcance alargado. Perante estes factos, foi solicitada à senhora deputada Eva Cruzeiro que manifestasse disponibilidade ou não para prestar declarações. Foi manifestada disponibilidade para responder por escrito e os grupos parlamentares do PS e da Iniciativa Liberal formularam um conjunto de perguntas à senhora deputada Eva Cruzeiro. Eu diria que, relativamente às respostas que foram apresentadas, se podem chegar aqui, ou melhor, podemos resumir as respostas apresentadas às diferentes perguntas, se podem resumir em quatro ou cinco ideias fundamentais. A senhora deputada não reconhece que aquela publicação fosse dirigida ao senhor deputado André Ventura, defende que foi feita essa publicação no âmbito da sua esfera pessoal e, portanto, uma esfera, enfim, isolada, digamos assim, dos deveres que tem como deputada, poderíamos chamar a isto, já vimos esta manifestação em diferentes casos, poderíamos chamar a isto a doutrina Filipe Melo, de acordo com a qual as publicações nas redes sociais, doutrina Filipe Melo, num determinado caso, é bom dizer, porque em casos diferentes a doutrina Filipe Melo tem o sentido contrário, mas pronto, para este caso a doutrina Filipe Melo, na interpretação que o próprio deu ao facto de que as publicações nas redes sociais não têm relevância do ponto de vista do Estatuto dos Deputados, e portanto a senhora deputada defende também essa ideia de que o fez na esfera pessoal, negando, não confirmando a intenção de ofender concretamente o senhor deputado André Ventura e, portanto, em coerência com essa posição, não manifestando também arrependimento relativamente a essa publicação. Face a tudo isto, passo às conclusões. Diríamos que, em termos de conclusões, ficou demonstrado que a senhora deputada Eva Cruzeiro publicou na rede social X as expressões referidas no requerimento apresentado pelo senhor deputado André Ventura, que as referidas publicações ocorreram no contexto de um debate polidmitido publicamente. Não resulta, contudo, de forma inequívoca, que as expressões utilizadas tinham sido dirigidas direta e especificamente ao senhor deputado André Ventura. Ou seja, nós podemos ter a nossa convicção, mas face à formulação feita, em que o Sr. Deputado não é citado, se me perguntarem a minha convicção pessoal, eu direi que é uma, enquanto relator tenho a obrigação de fazer aqui uma interpretação que não é a minha pessoal, e disso decorre depois a quarta conclusão, que é a eventual associação entre as expressões utilizadas e a pessoa do requerente depende da interpretação do contexto em que foram publicadas e, portanto, não é possível, nos termos deste relatório, chegarmos à confirmação de que o destinatário foi aquilo. Compete à Comissão apreciar, à luz dos Estatutos dos Deputados e do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, se os factos descritos configuram ou não violação dos deveres parlamentares. Sendo estas as conclusões, a recomendação que consta do relatório é uma recomendação dirigida a todos os deputados no exercício das suas funções e na sua intervenção pública, no sentido, incluindo, portanto, as plataformas digitais e redes sociais, no sentido de pautarem a sua conduta pelos princípios do respeito institucional, responsabilidade política e preservação da dignidade da Assembleia da República, porque, não sendo possível, na nossa opinião, fazer uma ligação direta entre aquilo que foi escrito e aquilo e o Sr. Deputado André Ventura, podemos presumir que a formulação porco com um tracinho no fim quereria dizer eventualmente porco no espeto e, portanto, eventualmente há de haver no mundo um porco no espeto que se pode sentir ofendido. E nessa medida parece-nos que a recomendação deve ser feita genericamente no sentido da urbanidade que deve ser garantida por todos os deputados nos diferentes contextos.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora, em primeiro lugar, começo uma declaração de interesse. Eu, porque no espeto, até gosto. Não gosto deste tipo de comentários, enfim, mas que, uma vez mais, caímos aqui naquilo que eu disse há pouco. Isto, se for dito de Dr. André Ventura, dissesse, se isto a alguém, caiu ao Carmo de Trindade, o país tremeria, os seus deputados aqui nesta comissão, sei lá o que diriam. Eventualmente, como não é, ao contrário, bom, não há, pode não haver a certeza absoluta, pode-se ter a sua convicção. Eu respeito o trabalho feito pelo Sr. Deputado Rui Rocha e agradeço, compreendo a sua argumentação quando diz que pode ter uma convicção enquanto pessoa e outra convicção enquanto relator. Eu quero ser bem claro nisto e assumo as palavras por inteiro que estou a dizer. De facto, não é o dizer o que quer que seja que nos caracteriza, é a capacidade ou a incapacidade de assumirmos aquilo que dizemos. E, portanto, quando a nossa personalidade é uma personalidade que eu diria cobarde é a ausência de coragem, e, portanto, é isso mesmo. Quando somos pessoas cobardes, quando somos pessoas sonsas, quando somos pessoas que somos uns valentões por detrás de um ecrã, mas que depois somos confrontados com a realidade, a nossa força se esvai com uma rapidez imensa, resulta nisto, porque a senhora deputada Eva Cruzeiro, levando nós isto ao extremo, se considera que o senhor deputado André Ventura é um porco no espeto, até podemos considerar que está no direito dela de considerar que o senhor deputado André Ventura é um porco no espeto, pois então que tenha a coragem de o assumir. Agora, eu confesso-vos que das coisas que eu realmente não gosto na vida são cobardes. E as respostas que a senhora deputada aqui fez demonstram cobardia. Porque a doutrina Filipe Melo foi caracterizada pelo senhor deputado Rui Rocha, mas aqui temos também a doutrina Eva Cruzeiro, que é dizer uma coisa, toda a gente percebe o que é que a senhora deputada quis dizer e a quem é que se quis referir, mas depois confrontada, não, por amor de Deus, vocês estão malucos, obviamente que eu não me estava a referir ao senhor deputado André Ventura, obviamente que era um comentário abstrato e geral, portanto, longe de mim, querer ofender o doutor André Ventura ou quem quer que seja, parvos são vocês, se acreditarem nisso. Portanto, de facto, enfim, ser deputado pode ser para todos, é para todos. Ser cobarde, graças a Deus, é só para alguns. Muito obrigado. Isso. E assumo as minhas palavras por inteiro. E repeti-las-ei na presença da senhora deputada, se for necessário.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, querem ver? Senhor deputado Rocha, ia lhe pedir para desligar o microfone. Senhor deputado Francisco Sé Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Só uma nota para dizer o seguinte. Antes de mais, este processo, entre aspas, emerge do encaminhamento do Sr. Presidente da Assembleia da República e parece-me que era cordial, e é uma proposta que faço ao Sr. Relator, que as recomendações fazem parte integrante ou são corolário das conclusões, e parece-me que o ponto 5 das conclusões, pura e simplesmente, poderia desaparecer, porque de certo modo parece que estamos a remeter qualquer coisa que já foi apreciado para ser apreciado em sede de comissão. Mas quanto ao mais, naturalmente que agradeço o relatório, mas é só uma sugestão de que este ponto pode ficar prejudicado. É só isso. Pois, muito obrigado.
Muito bem. Pergunto aos senhores deputados se concordam com o senhor deputado Palmoas. Tem palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é bom perceber que o deputado André Ventura considera que não vale tudo no debate político, porque tendo em conta o tipo de afirmações que faz com bastante frequência, poderia até ficar a impressão que acha efetivamente que vale tudo e que qualquer tipo de expressão e de ofensa e de enfim, acusação e seja aquilo que for, vale e é aceitável no debate político. Aparentemente só não vale a pena e só não é possível fazer referências a iguarias gastronómicas, isso aí é que o deputado André Ventura estabelece uma linha intransponível que não se pode... Hã? Pois, eventualmente, mas isso nunca seria, sendo porco. Mas em todo caso, acompanhamos aquilo que são as conclusões deste relatório. Pode-se ter as convicções que se quiser, e acho que não há grande dúvida que a deputada se estaria a referir ao debate que estaria a acontecer naquele momento na televisão. Acho que isso ninguém tem essa dúvida. Se estaria a tentar, no fundo, ofender o deputado André Ventura, chamar porco, que é a expressão que todos nós percebemos que está aqui, ao deputado André Ventura, eu não fico convencido que seja isso. É uma referência a porco no espeto e, portanto, pode significar só que entendeu que a eurodeputada Catarina Martins estava a fazer um roast ao deputado André Ventura. É perfeitamente possível, senhor deputado. Nós já ouvimos aqui teorias bem mais estranhas, não é? Quer dizer, já ouvimos aqui um deputado dizer que vai para a tua terra, é uma coisa muito comum de se dizer no Norte, e é uma expressão, e é um regionalismo, não é? E, portanto, senhor deputado, isto a dada altura, começamos a entrar efetivamente no ridículo. Mas pronto, mas queria só deixar essa nota, que é bom perceber que o deputado André Ventura considera que há limites para aquilo que é o discurso político e eventuais ofensas que se possam fazer em debate político.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Muito bem, nesse caso pergunto se são todos de acordo em retirar do ponto 8 conclusões o ponto 5 compete à Comissão apreciar à luz do Estatuto dos Deputados, etc, etc. Muito bem, então vamos tirar isso do relatório e vamos proceder à votação do mesmo. Portanto, vamos votar o relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, efetuado pelo Sr. Deputado Rui Rocha, que refere-se ao inquérito determinado por Sua Excelência Presidente da Assembleia da República sobre o pedido apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Muito bem, está aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Chega e o voto favorável de todas as outras bancadas representadas neste momento nesta comissão. Vamos passar para o ponto 8, apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. O autor deste relatório é o Sr. Deputado Paulo Moás do Livre. Refere-se ao inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês de Sousa Real do PAN por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Rita Matias do Partido Chega. Sr. Deputado, pergunto-se em condições de apresentar o relatório. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve, até porque este tema não é novo. Já discutimos um outro relatório.
tem por objeto uma queixa que foi apresentada pela deputada Inês Sousa Real relativamente a ofensas que teriam sido contra si proferidas pela deputada do Chega, Rita Matias, na sessão plenária de 19 de setembro. E a senhora deputada Inês Sousa Real requer também a atribuição de uma indemnização simbólica de um cêntimo. Relativamente aos factos, efetivamente, no dia 19 de setembro de 2025, quando estava a proceder à votação do projeto de voto 147, de pesar pelo falecimento de Manuel Maria Trindade, um forcado do grupo de forcados amadores de São Mansos, a deputada, e na sequência daquilo que foi o sentido de voto expresso pela deputada única do PAN, a deputada Rita Matias dirigiu-se à deputada e, num tom violento, disse que era... que esta era asquerosa. E na sequência deste facto, a deputada Inês Sousa Real fez uma interpelação à mesa e pediu que estes factos ficassem registados em ata. Vou tentar não ser muito exaustivo, até porque a factualidade também já é conhecida. Portanto... Na sequência da deliberação desta comissão foi aberto o inquérito no dia 27 de outubro. O relatório foi distribuído inicialmente ao Partido Socialista. Dia 12 de novembro a comissão deliberou sobre as diligências a realizar e foi aprovada a audição à deputada Rita Matias, que teve lugar no dia 18 de novembro de 2025. A 4 de fevereiro, como também já é de conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, foi votado um relatório que foi rejeitado e daí a redistribuição que foi feita. Relativamente à audição presencial da deputada Rita Matias, a senhora deputada começou por lamentar que a comissão tivesse que perder tempo com uma matéria como esta. Fez referência ao voto de pesar que estava em causa, de um jovem forcado, alegando que, inclusivamente, a mãe deste teria pedido respeito, dirigindo-se especificamente ao partido PAN, e considerando, no fundo, que era relevante invocar esta factualidade. Referiu também que confirmou, na verdade, ter utilizado esta expressão e, inclusivamente, após ser questionada pelo Sr. Deputado do PSD, Francisco José Martins, quanto à utilização desta expressão sobre qual o verdadeiro intuito e a sua interpretação quando disse, e se, inclusivamente, se estaria arrependida de o ter dito na altura, a Sra. Deputada, também com a transcrição que fizemos aqui desta audição, diz textualmente: se me pergunta se estou arrependida, sinceramente não estou arrependida, e mais à frente, volto a referir, por isso honestamente não consigo dizer que lamento que estou arrependida. Portanto... Daqui resultam conclusões que já estavam, inclusivamente, parte delas vertidas no relatório anterior. Em primeiro lugar, que a senhora deputada Rita Matias assumiu e confirmou ter utilizado esta expressão dirigindo-se à deputada Inês Sousa Real, esta expressão asquerosa, reconhecendo que, apesar de alegar que a sua intenção inicial era criticar a atitude da deputada, a formulação utilizada em plenário se dirigiu a expressão diretamente à pessoa. Declarou também não ter tido intenção de cortar os direitos políticos da deputada Inês Sousa Real, afirmando não estar arrependida da utilização da expressão proferida e tendo limitado qualquer manifestação de lamento ou um eventual impacto no prestígio da instituição parlamentar. Justificou a sua conduta também com um contexto de indignação relativamente a interações anteriores com a deputada visada. Relativamente à apreciação desta conduta, como eu já referi, a senhora deputada assumiu expressamente a utilização da expressão, também afirmou igualmente de modo expresso que não estava arrependida da utilização dessa expressão. E, portanto, resulta daqui evidente que o uso desta expressão insultuosa, não parecendo relevante aferir aqui se está a referir à pessoa ou à atitude, tendo em conta aquilo que é o significado, também o local em que ela foi verbalizada, o tom que foi utilizado, até o impacto e o potencial de difusão de o fazer. E resulta também que Na sequência daquilo que foi a interpelação à mesa, a deputada Inês Sousa Real fez, a deputada Rita Matias fez uma contra-interpelação à mesa, na qual afirmou novamente que foi uma atitude e que a deputada é asquerosa e, portanto, também aí, não, no fundo, não corrigiu essa expressão utilizada. Por outro lado, também, numa valoração que se pode fazer sobre a referida intenção de condicionar o exercício do direito de voto, apesar da deputada Rita Matias também o ter afirmado, e isso afirmou expressamente, não ter qualquer intenção de condicionar os direitos políticos e o exercício do direito ao voto da deputada Inês Sousa Real, a verdade é que esta situação acontece no momento de uma votação, no momento em que a deputada Inês Sousa Real estava a expressar o seu sentido de voto, tendo em conta também que a deputada Inês Sousa Real é uma deputada única, que estamos a falar da deputada Rita Matias, que também integra o segundo grupo parlamentar com maior número de deputados. É óbvio que este tipo de situações no momento da votação tem como efeito, ainda que inadvertido, condicionar o sentido de voto dos deputados, quanto mais não seja para futuro. E, portanto, em termos de conclusões e para terminar, entendemos que efetivamente se encontra demonstrado que a Sra. Deputada utilizou essa expressão. A Sra. Deputada por várias vezes disse que não se encontrava arrependida da utilização dessa expressão e reforçou a valoração que fez. Entendemos que esta conduta é incompatível com os deveres a que os deputados devem aderir, nomeadamente o dever de urbanidade, e é contrária à dignidade e à credibilidade do órgão de soberania, Assembleia da República. E, portanto, entendemos que a deputada Rita Matias incorreu numa violação grave dos deveres dos deputados. Também não vou citar todos eles, que também é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados. Para terminar, aquilo que apresentamos como recomendações, especificamente dirigidas à deputada Rita Matias, é que proceda a uma retratação pública, mediante um pedido formal de desculpas em plenário, que é também a formulação que tem sido utilizada noutros momentos, e que se iniba da repetição de comportamentos semelhantes no futuro. E também dessa forma que se possa, no fundo, informar o Sr. Presidente da Assembleia da República para que possa conceder, caso a Sra. Deputada assim o pretenda, um momento no início do plenário para que isso aconteça. Quanto ao pedido de indenização que é feito, nós entendemos que neste caso esse pedido, no fundo, deve ser reencaminhado para o Sr. Presidente da Assembleia da República, atento àquilo que está disposto no artigo 13º, número 2 do Estatuto dos Deputados, para que, caso o Sr. Presidente da Assembleia da República entenda assim, fixar algum tipo de compensação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, quero só mencionar aqui o seguinte. Aqui o 15, relativamente ao pedido de indemnização no montante de 1 cêntimo, e observando o que diz o artigo 13, indemnização por danos, quero apenas alertar que até agora é a primeira vez que num inquérito estamos a falar em indemnização, o que abre uma nova porta. E chamo a atenção aos senhores deputados, tudo o que nós decidimos aqui vai servir para o futuro. E até agora nunca foi mencionado nenhuma indemnização. E eu penso que o artigo 13, quando foi feito este regimento e estes artigos, penso que devia estar a referir, obviamente, a fora do Parlamento, nas funções como deputado, onde possam acontecer acidentes, possam acontecer ocorrências, até mesmo ser realmente a integridade física ou moral afetada, haver uma indemnização de facto. Não me parece que estivesse a referir concretamente como deputado no próprio Parlamento nas suas intervenções, por muito condenável que sejam essas intervenções ou não. Atenção que o que eu estou a falar não se refere a nenhum juízo de valor sobre o que está aqui em causa, mas sim esta questão de indemnização. Portanto, eu peço aos senhores deputados que terem um momento para refletir nesta questão,
porque se vamos, no fundo, dar algum respaldo a esta questão de imunização, estamos a abrir um precedente. E hoje foi um cêntimo, mas nada impede que, num futuro próximo, qualquer grupo ou qualquer senhor deputado entenda que a sua honra foi de tal modo afetada que possa pedir centenas ou milhares de euros de imunização. Portanto, eu chamo a atenção para esta questão, para pensarem sobre o assunto. Senhora Deputada Isabel.
Eu penso que, eu ponho à consideração do Sr. Deputado Relator não acolher mesmo o pedido de indenização. Não acolher, quer dizer, eu nem sequer enviaria, porque eu acho que é tão evidente que não temos competência para atribuir indenizações a deputados que... quanto ao pedido de indenização, a Assembleia não tem competência para decidir quanto à matéria. Ponto. Eu pedia assim só.
Então, sobre este tema em específico, Sr. Deputado Palmoz.
Obrigado. Eu percebo as questões, eu também tive dúvidas, efetivamente este artigo não é claro sobre a que é que se aplica. E aqui a única coisa que diz é que os deputados que no exercício das suas funções sejam vítimas de atos que impliquem ofensa à vida, à integridade física ou moral, ou à liberdade ou a bens patrimoniais, têm direito a uma justa indemnização. E diz depois, inclusivamente, que os factos que a justificam são objeto de um inquérito determinado pelo Presidente da Assembleia da República, o qual decide da atribuição e do valor da indemnização, salvo e na medida em que os danos estejam cobertos por outros meios. Não sei se isto se refere a coisas que aconteçam fora daqui, porque nesse caso então temos aqui um problema de separação de poderes, porque nesse caso qualquer indenização estaria a coberto, enfim, teria que ser vista nos tribunais, e teria que ser decidida nos tribunais e por outros meios. Não seria certamente num inquérito, que também não especifica que tipo de inquérito é que se refere, e muito menos determinado pelo Presidente da Assembleia da República. Pareceu-nos que isto poderia ter, e aí também aceito que possa não ser a interpretação mais correta, mas pareceu-nos que isto, no fundo, tendo em conta precisamente essa lógica de separação de poderes, se referiria a coisas que aconteçam dentro da Assembleia da República, que é onde o Presidente da Assembleia da República também tem, no fundo, algum poder para decidir. Também tivemos dúvidas sobre o que é este inquérito, e quando diz... o qual decide da atribuição e do valor da indenização, se era o Presidente da Assembleia da República que decidia ou se era no âmbito deste inquérito que se decidiria deste valor. A norma também não é clara. E, portanto, aceito que podemos retirar esta matéria. Agora, efetivamente, no Estatuto dos Deputados está isto escrito de uma forma bastante clara, que o Presidente da Assembleia da República pode terminar a abertura do inquérito, caso haja algum tipo de ofensa à integridade moral de algum deputado e ser vítima... Sim, mas o Presidente da Assembleia da República enviou-nos o pedido de abertura do inquérito, porque a deputada Inês Sousa Real fez um pedido à Comissão diretamente, mas ao Presidente da Assembleia da República também. Enfim, quer dizer, isto é um processo de inquérito, no fundo, que a Comissão está a desenvolver. Percebo que isto são terrenos não antes... Chamo
só a atenção que este foi pedido diretamente à Comissão, não veio através do PAR. Porque quando é através do PAR, temos que ver... Este não foi através do PAR, chama essa atenção. Este não, ok?
Ok, eu por acaso
tinha houve alguns, mas este não.
Peço desculpa, então foi confusão minha. Eu tinha ideia que o PAR também... Ou seja, que tinha havido duas queixas simultâneas e que o PAR também tinha enviado. Mas pronto, enfim... Percebo que, efetivamente, como o Sr. Presidente alertou, e bem, são, no fundo, matérias nunca antes tocadas e, portanto, também não se deve fazê-lo com leviandade, mas pareceu-nos, ainda assim, que era relevante levantar essa questão, até porque a deputada levanta essa questão. E, portanto, não sei também se a deputada Inês Sousa Real não terá uma interpretação semelhante. Mas se for uma questão... enfim, consensual entre os vários grupos parlamentares, retiramos este 15º ponto e acrescentamos a formulação que a deputada Isabel Moreira sugeriu, ainda que devo dizer que eu pessoalmente acho que se poderia ir mais longe.
Obrigado. Peço, antes de discutirmos o restante relatório, ainda sobre este ponto, os senhores deputados estão de acordo com a sugestão da... Muito bem. Então, nesse caso, pedi ao Sr. Deputado Palmoas que alterasse realmente esse 15º ponto e já agora, na parte 1.1, a denúncia apresentada, também está aqui a referência, solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também está errado, porque este não foi solicitado através do PAR. E também está esta referência, portanto, também convém corrigir essas referências no que diz respeito ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Penso que é só aqui, certo? Mas, entretanto, os serviços também podem verificar essa parte e retiram essas referências. Peço então só que seja refeito o ponto 15º. Vamos, entretanto, então continuar com a discussão do restante relatório. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho do Sr. Deputado Paulo Moacha, ainda que, naturalmente, anuncie desde já que vamos votar contra ele. Dar aqui duas ou três notas que me parecem importantes. A primeira nota, o Sr. Deputado Paulo Moacho referiu que a reação da Sra. Deputada Rita Matias, correta ou incorreta, conforme a análise que dela se faça, e ambas são legítimas, teria o resultado objetivo, ainda que de uma forma algo encapotada, de constrangir, de limitar o direito da Sra. Deputada Inês Sousa Real, porque estávamos num momento de votação. Não foi nada disso. Foi nada disso que aconteceu. A senhora deputada Rita Matias reagiu bem ou mal a uma votação que, aliás, já tinha acontecido. Portanto, não se consegue, mesmo que se tente, bloquear algo que já aconteceu. Portanto, isso não faz sequer sentido, na minha ótica, na nossa ótica, essa sua observação. E, justiça façamos a ambas as deputadas, nem a senhora deputada Rita Matias vai deixar de dizer o que quer que lhe apeteça, nem ainda que o faça, isso levaria a que a senhora deputada Inês Sousa Real ou qualquer outro deputado dissesse o que entendesse sobre determinada matéria ou votasse no sentido que entendesse dever votar. Portanto, isso também é uma infantilização que nós fazemos uns aos outros, desculpem. Alguém achar que por eu dizer qualquer coisa, correto ou incorretamente, que o deputado que está do outro lado a ouvir, que lá por eu dizer, ai, 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 o deputado Rodrigo Tacha disse, então eu a partir daqui para a frente, ai, ai, já não posso dizer, já não posso falar. Isso é um disparate, desculpem lá, senhores deputados. Isso é um disparate. E também está na altura de nós deixarmos de infantilizar isto, porque isto não é uma brincadeira. E sabem que eu a mim aborrece-me isto, porque eu acho que isto é tudo uma estupidez, desculpem o termo. Há deputados que têm problemas uns com os outros, metam-se em tribunal uns aos outros. Nós não fomos eleitos para isto. Eu a mim custa-me ter que me manifestar sobre estas coisas, seja sobre um deputado do meu grupo parlamentar ou seja sobre qualquer outro. Acho isto é indecoroso, isto é brincar aos parlamentos, isto é um disparate. Sejam adultos, assumam todos o que dizem e todos o que fazem. E se quiserem, processem-se uns aos outros. E em tribunal peçam as indemnizações que quiserem, as penas que quiserem, pois o juiz aí sim, que é para isso que foi formado e trabalha, vai ajuizar. Nós não somos eleitos para isso. Isto é um disparate. E, portanto, aproveito para dizer também que seria um disparate darmos um passo no sentido de indemnizações e agradeço, mas não é por agradecer do ponto de vista político-partidário, é agradeço do ponto de vista da função de deputado que somos todos. A intervenção da senhora deputada Isabel Moreira e também a facilidade com que o senhor deputado Paulo Moacho anuiu a esse alerta, porque, de facto, para todos, abrir-se essa porta, isso era um disparate. Ó, Sr. Deputado Paulo Moacho, não interprete este exemplo que eu lhe vou dar como estar a especificar no seu grupo parlamentar, mas é para ter a ideia do que isto podia causar. Eu ontem em plenário fiz uma intervenção, onde confrontei o Sr. Primeiro-Ministro sobre uma questão que tinha que ver com uma frase que o Sr. Deputado, que o Sr. Presidente ucraniano Zelensky disse, dirigindo-se ao Presidente da Hungria. Portanto, eu não manifestei concordância nem discordância com ninguém. Eu pus uma questão óbvia e que faz todo o sentido ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Deputado Rui Tavares, quando interveio da sua bancada, disse que a minha intervenção e tal tinha que se ver porque Orbán já tinha mandado os seus emissários falar, porque, na verdade, são todos aliados de Putin. Ó, Sr. Deputado. Putin é um criminoso, tem sangue nas mãos, todos nós sabemos do que é que estamos a falar. Eu poderia vir aqui e pedir uma indemnização de 1 milhão de euros porque após a minha intervenção o Sr. Deputado Rui Tavares disse que eu era aliado de Putin. É este caminho que os senhores deputados querem fazer?
destes disparates? Somos adultos ou somos criancinhas e andamos aqui a gozar uns com os outros? É que eu acho que somos todos adultos. E todos somos pessoas, enfim, com intelectualidade suficiente para percebermos as portas que estamos a abrir. Portanto, agradecendo que se tenha travado deste disparate, já que não se travou o disparate para abrir a porta a todos estes processos, eu termino esta minha intervenção apelando a algo que já fiz noutra. Por favor, apelem aos vossos grupos parlamentares, como aliás eu apelo ao meu, pare-se com isto, porque nós não somos eleitos para isto. Portanto, deixe esse apelo, pare-se com isto, já chega desta parvoíce, qualquer coisa. Ah, é uma participação, parecem os meninos da escola, a fazer uma queixa ao diretor de turma porque o outro disse não sei o quê. Quer dizer, já chega disto, metam-se todos em tribunal uns aos outros, pá. Metam-se em tribunal e depois logo se vê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar algumas notas. Antes de mais, naturalmente, agradecer a elaboração do relatório, que vem muito na esteira daquele que tinha sido apresentado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Quanto à questão desta matéria, não resisto a dizê-lo, esta matéria emerge daquilo que é ou não é a violação de uma lei, desde logo. Lei essa que consagra o estatuto do deputado. Portanto, se é uma lei, está aprovado para a Assembleia da República e nós... Ah, sabemos com certeza o que lá está escrito e, em consonância com o que está escrito no Código de Conduta, leva-nos todos e, por conseguinte, a cada um daqueles 230 deputados que se sentam no hemiciclo a ter uma forma própria de estar. Estes processos também emergem, e aqui está um caso, porque qualquer coisa não está bem naquilo que é uma normalidade de linguagem que, vista por milhões de pessoas, nomeadamente quem assiste à televisão em direto, AR, TV AR, ou nos seus resumos, entende que às vezes as palavras utilizadas nos questionam se aqueles são os nossos deputados que estão lá a defender os nossos interesses e com o poder que têm de legislar, se fazem as nossas leis com aquela utilização de linguagem, porventura permitam, entre aspas, imprópria e inadequada, para discutir entre eles aquilo que é o denominador comum, que é a lei final. Portanto, o que aqui está em cima da mesa, já o tínhamos dito anteriormente, não me vou alongar quanto a esses particulares, porque a pedagogia fazemos a todos e também cada um, nomeadamente em sete do grupo parlamentar, mas qualquer deputado, desde logo quando assume o seu mandato, sabe que está sujeito à lei e a lei é muito clara e inequívoca quanto àquilo que são os procedimentos e a sua conduta. Nós não alterámos, o PSD não altera aquilo que disse anteriormente, e, por conseguinte, ouviu aqui a Sra. Deputada Rita Matias, interpelou-a, todos os partidos tiveram a oportunidade de formular as perguntas que entendiam adequadas. E eu quero aqui dizer, como já tinha dito anteriormente, que a Sra. Deputada Rita Matias, em instância da Sra. Deputada Isabel Moreira, respondeu lamentar que a imagem da instituição Assembleia da República possa ter sido lesada com esta circunstância. Não era a minha intenção, nada disso. Mas não posso retirar aquilo que disse. Porque, de facto, a atitude mereceu-me repulsa. E disse imediatamente ao Presidente da Assembleia da República que a crítica deveria ter sido à atitude e não à pessoa. Pronto. Penalizo-me por não o ter feito bem no momento. Com isto eu quero significar que aqui, perante todos, já o disse anteriormente, não estamos a criar nada de novo, houve, apesar de tudo, alguma retratação da senhora deputada aqui. Pronto, isso é verdade. Mas isso é verdade no sentido de atenuar, porventura, a gravidade que não foi naturalmente colocada em crise. Não está em causa que os termos utilizados e a forma como utilizou em circunstâncias muito próprias, na nossa ótica, sempre com respeito para a opinião contrária, não é a forma adequada de se dirigir um outro deputado ou deputada. Entre aspas, passo a citar, é escrosa. Até a própria dizer que a atitude minimiza a gravidade, é uma atenuante, mas não é o termo mais adequado. Não parece que assim seja. E, portanto, não, com isto quero significar, mais uma vez repito, que não está em causa que a conduta é censurável, é grave e não deve ser admissível. Mas houve alguma retratação, já se percebeu e, pelos vistos, a senhora deputada aqui o disse, e disse-o perante todos, que realmente havia algum arrependimento que não devia ter feito, e tentou junto o Presidente da Assembleia da República de imediato dizer que queria que fosse a atitude e não realmente aquilo que utilizou. É verdade ou é mentira disso? Eu quero dizer que, permita-me aqui o termo de formação profissional, como era uma atitude em termos judiciais, disse que era primária, não tinha antecedentes, e portanto era uma primeira vez que errava, que podia haver uma atenção especial para dizer que percebeu, é grave, não exclui a ilicitude, se quisermos, daquilo que tem que ser naturalmente uma censura, mas pelo menos percebeu, entendeu e transmitiu-nos a todos que foi um lapso muito grave e censurável. Indo ao fundo da questão e às conclusões, já o tínhamos dito anteriormente, é pena, seria cordial, seria mesmo muito próprio que nós pudéssemos votar as conclusões ponto por ponto, linha por linha, porque há algumas que são pacíficas, mais uma vez nós questionamos, mas há algumas que, por este motivo sobretudo, deveriam ficar prejudicadas, ou seja, não estão em conformidade. Se houvesse a linha ponto por ponto, linha por linha, naturalmente teríamos que votar algumas a favor, outras contra. Se acaso não se levantar ou se não se abrir essa suscetibilidade, pois ver-nos-ermos forçados a votar contra. É a única questão, infelizmente. Mas, com esta declaração de voto, com esta declaração que eu peço que fique em ata, o nosso sentido de voto, se na medida que não for ponto por ponto, é contra por estas razões que eu acabo de aduzir. E que são estas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Peço só que sejamos um pouco breves, porque estamos quase na hora do plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não vale a pena reeditar a discussão que já tivemos aqui sobre estes factos. Para mim, os factos são muito claros. São mais claros do que foram noutros pareceres que concluímos de forma semelhante. Se o parecer fosse meu, não permitiria a votação de pontos separados. A Sra. Deputada, aliás, já há um momento que não está aqui reproduzido, em que depois de procurar no telemóvel os vários significados da palavra e depois disse causa asco, nojo, repugnância, etc., procurando no telemóvel e de ler todos aqueles factos relativamente ao rapaz que infelizmente morreu para precisamente fundamentar porque é que tinha dito aquela palavra e não estava arrependida e, portanto, não vou ser naturalmente eu a retirar-lhe a força com que quis fundamentar o porquê é que disse a palavra em causa, eu até lhe agradeci, e pode-se ver isso na gravação, o facto de ter sido tão desabrida a explicar que não estava arrependida, que tem pena, que a instituição que com isso fique manchada, como ela disse, mas que não estava arrependida porque os factos eram aqueles. Era aquele rapaz, tinha aquela idade, era naquela tourada, os pais tinham expressado aquilo e por isso é que trouxe todos esses elementos. E eu, quando a questionei, agradeci-lhe ter sido tão desabrida. Não me arrependo, eu quero dizer escrose, eu quero dizer isto, isso quer dizer repugnância, quer dizer asco, quer dizer nojo, e foi claríssima. E eu no final agradeci-lhe, porque disse que trata o nosso trabalho mais simples. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sou deputado Hugo Rocha, peço que também há uma brevidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, eu creio que esta discussão, de alguma maneira, já foi tida noutros momentos relativamente a esta situação. Não me parece que caiba esta comissão reescrever aquilo que foi assumido pela Sra. Deputada Rita Matias. A Sra. Deputada Rita Matias tem todo o direito de fazer as intervenções como as faz e nós temos que respeitar o conteúdo e o contexto e o fim das intervenções que fez. Portanto, nós não podemos ficcionar um arrependimento onde esse arrependimento não existe. E, portanto, o meu voto será em conformidade com o respeito por aquilo que nos foi dito e em oposição a uma tentativa de reescrever aquilo que nos foi dito com a convicção que nos foi dito. Por respeito até pelo depoimento e pela posição da deputada em causa.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Voltando então aqui ao parecer, portanto, concordamos com aquelas alterações. Ah, sou deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Não sei se mais alguém quer fazer uma intervenção, mas só para fechar o debate, porque foram aqui ditas várias coisas e queria clarificar. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Rodrigo Tacha,
Eu não disse de forma encapotada. O Sr. Deputado às vezes gosta de fazer umas interpretações extensivas das palavras, mas eu disse de forma inadvertida, que pode condicionar efetivamente, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado também não ignora que há certas estratégias que são utilizadas no plenário, nomeadamente por 60 deputados a gritar com alguém que está a falar, que condicionam, naturalmente condicionam. E, portanto, se quisermos fingir que não condiciona quem está a exercer o seu mandato, quem está a falar num determinado momento ou quem está a fazer uma votação, principalmente se estivermos a falar de uma deputada única e, portanto, também não tem um grupo parlamentar atrás de si, digamos assim, é óbvio que isso pode ter como efeito condicionar o sentido de voto dos deputados no futuro. Pode não ser para esta votação, mas será certamente no futuro, Sr. Deputado. A questão da indenização, Sr. Deputado, em todos os parlamentos do mundo existem situações dessas. Em todos os parlamentos do mundo existem deputados que são multados, basta ver o que é que acontece no Parlamento Europeu e em todo o lado. E, portanto, se o Sr. Deputado achar que isto é uma coisa nova, se calhar tem que se ir informar até. O Parlamento já fez um trabalho bastante aturado e bastante bom sobre isso. Sobre o exemplo que dá, Sr. Deputado, uma coisa é nós estarmos no âmbito de debate político e dizer que o Chega é um aliado de Putin está no âmbito do debate político. Não é a mesma coisa que dizer esta mulher não merece respeito nenhum, é asquerosa, que foi aquilo que a senhora deputada Rita Matias disse. Claro que tem razão, senhor deputado. Claro que é diferente. Uma coisa é no âmbito.
Os deputados, vamos evitar entrar em debate.
Não, o sonso está a ser o senhor deputado. O senhor deputado é que está a ser sonso. Não é? Porque ainda há pouco falava sobre coragem, mas depois agora também aparentemente não há coragem de assumir aquilo que se diz. A senhora deputada Rita Matias disse é asquerosa. E portanto, o que está aqui em questão é se o Parlamento considera que é admissível um deputado dirigir-se ao deputado e dizer o senhor deputado não merece respeito nenhum, é asqueroso ou é asquerosa. E, salvo todo o respeito por opinião diferente, eu não acho que seja aceitável. Isso está fora do debate político, está fora daquilo que é aceitável. E a senhora deputada diz várias vezes que não está arrependida. Estar arrependida, senhores deputados, estar arrependida do efeito que isso pode ter na imagem do Parlamento não é a mesma coisa que estar arrependida por ter chamado asquerosa a outra deputada. E a deputada Rita Matias diz várias vezes que não está arrependida de ter chamado asquerosa à deputada Inês Sousa Real. Está arrependida, ou melhor, arrepende-se de um eventual efeito que isso possa ter na imagem do Parlamento, que lamenta, exatamente, lamenta. Enfim, podemos até interpretar isso como arrependimento. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que dizer, olha, efetivamente eu no momento perdi a cabeça, disse, proferi estas palavras, mas reconheço que não se deve tratar assim outro deputado. Isso é que significa arrependimento neste caso. É a senhora deputada a dizer, pá, desculpe, isto é uma questão... E eu até percebo que este tema em específico, para a deputada Rita Matias e para outros deputados, seja um tema mais emocional e seja um tema que levante outras matérias, como há temas desses para todos nós. Para todos nós. E era um tema, e estávamos a votar um voto pesado, portanto isso também, eu fiz questão de descrever o que é que estava em causa naquele momento da votação, para ser claro, e perceber esse contexto. Mas isso é diferente de se aceitar que por uma pessoa perder a cabeça num momento e poder ter um excesso de linguagem, a pessoa não possa depois, num momento de calma, perceber que se excedeu e reconhecê-lo e pedir desculpa. Isso é que é o arrependimento. Dizer que lamenta um eventual impacto que isso possa ter, honestamente, é uma forma sonsa de lidar com a questão. Não é assumir com coragem aquilo que se disse. Relativamente à votação dos pontos das conclusões, Sr. Deputado, também não aceito que seja votado por pontos por uma única e exclusiva razão. O deputado relator sou eu e tem uma série de pressupostos o relatório que não vão ser coincidentes depois com o resultado final das conclusões e da votação, Sr. Deputado, porque naquilo que é o texto fica muito claro aquilo que é o entendimento e eu não quererei ter o meu nome associado a conclusões que eu, em consciência, não posso tirar. E, portanto, se aquilo que a Comissão quiser fazer é chumbar novamente este parecer, redistribuir a outro senhor deputado, enfim, é o procedimento que teremos que seguir até que se encontre uma formulação que possa conseguir ter o consenso maioritário aqui.
Muito bem, senhores deputados. Antes de votarmos só relativamente ao que foi já definido relativamente ao ponto 15, e também no que diz respeito à referência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de facto os serviços confirmam que
Ela apresentou tanto à Comissão, a Sra. Deputada, como ao Presidente, em simultâneo. A questão é que o Presidente não fez como é habitual, não foi ele que solicitou o inquérito. Limitou-se a fazer referência ao inquérito e que também tinha pedido. Portanto, há apenas uma referência, de maneira que os serviços, se o deputado estiver de acordo, vão só reestruturar essa parte, de maneira a incluir também, pronto, precisamente também, a parte do Sr. Presidente. E o ponto 15º, então, será atualizado com essa nova informação. E vamos, então, proceder, Sr. Deputado.
Presidente, só um final, não há dúvida que vamos votar com a ressalva que não foi aceita que se votasse por pontos, atenção. Portanto, e fica claro aqui que o 9, 10, 11 e 12, a linha A, são aqueles pontos que retirados nos levariam a votar favoravelmente o...
Muito bem, penso que os serviços têm-se registado. Vamos então proceder à votação do inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Presumo que os outros votem a favor. Neste caso, o relatório está rejeitado por maioria, com os votos contra do grupo parlamentar do PSD e do Chega, e os restantes votos a favor, e de maneira que iremos proceder novamente à sua distribuição. Será entregue ao PSD, portanto, nesse caso... O PSD indicará qual será o relator. Quer indicar agora ou mais tarde? Depois? Muito bem. Então o grupo parlamentar do PSD irá indicar mais tarde quem é o novo relator deste relatório. Senhores deputados, por favor, para encerrarmos, a próxima reunião fica para dia 25 de março às 14 horas, que é quarta-feira, porque há jornadas segunda e terça. Para já ainda não temos pontos, mas até lá, de certeza que iremos ter pontos para essa reunião. Está encerrado. Obrigado.